todos. Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária deste dia 10 de maio de 2021. Solicito à secretária da Casa que proceda com a chamada dos senhores vereadores.
Daniela Bonatti.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Jorge Cupini.
Presente.
Leoniris Canigata.
Presente.
Magali Sirtuli.
Presente.
Paulo Macari.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolin.
Presente.
Rosângela Montepó.
Presente. Convido o colega vereador Leonir para ler o trecho do Evangelho do dia.
Evangelho, João capítulo 15 e 26, versículo 16 e 4a. Quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão da sinagoga, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isso, para que não lembreis de que eu disse quando chegar a hora. Palavras da salvação.
Glória a vós, Senhor. A ata da sessão do dia 3 de abril está à disposição na Secretaria da Casa para vistos dos senhores vereadores. E a ata da sessão do dia 26 de abril está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. A ata da sessão do dia 26 de abril está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Ata aprovada. Temos na pauta desta sessão, para apreciação dos nobres vereadores, um requerimento de autoria da vereadora Magali, um projeto de lei de autoria conjunta entre o Executivo e o Legislativo, e os projetos de lei 021-2021, 022-2021, 023-2021 e 024-2021. Solicita a primeira secretária que leia o requerimento de sua autoria de protocolo número 044.
Excelentíssima Senhora Presidente do Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul. Requerimento. A vereadora subscrita vem respeitosamente perante Vossa Excelência, amparada pela Lei Orgânica do Município, Regimento Interno desta Casa, apresentar requerimento para que, após apreciado e aprovado pelos nobres colegas vereadores, encaminhe-se ao chefe do Poder Executivo para que adote a seguinte providência. Seja discutida a possibilidade de criação do cargo de vigilante de escola para posterior processo seletivo para contratação, para melhorar a segurança nas escolas municipais, tanto para alunos, bem como para professores e demais profissionais da educação. Justificativas em plenário. Campinas do Sul, 5 de maio de 2021. Magali Sirtuli, vereadora MDB.
Como não há obrigatoriedade de apreciação de requerimentos pela CUP, coloco em discussão e a palavra está com os senhores vereadores.
A palavra.
Palavra com a vereadora Magali.
Senhora Presidente, colegas vereadores, o jurídico que sempre nos acompanha, as servidoras da casa, a rádio, população também que nos ouve através dessa emissora, aos que estão aqui presentes, minha saudação a todos. Bom, sobre este requerimento que eu fiz, solicitando a possibilidade da criação do cargo de vigilante escolar, quero justificar aqui. Então, diante de tantos fatos acontecendo envolvendo inocentes, como na última terça-feira a gente viu na cidade de Saudades, em Santa Catarina, no nosso estado vizinho, vimos tamanha brutalidade, onde um jovem ceifou a vida de 5 inocentes, além de arrasar com a própria vida dele. Não é a primeira vez que isso acontece no Brasil, né? E o que nós podemos fazer para tentar evitar isso? É uma pergunta com bastante respostas e, ao mesmo tempo, nenhuma. É uma incerteza. Mas foi pensando nisso, poderíamos dificultar o acesso às escolas. Por essas pessoas que são mal intencionadas, colocando um guarda, um vigilante, para zelar o máximo possível uma escola. Foi o que pensei. Vai resolver o problema? Não sei. Mas com certeza iria dificultar o acesso. Traria uma segurança a mais, uma tranquilidade aos professores, aos alunos e aos pais, que esperam que seus filhos retornem para casa bem. Eu, como mãe, me coloco no lugar dos pais dessas crianças e jovens professoras que perderam a vida nessa tragédia. Eu acho que não tem como não se comover, não tem como não sofrer junto. Então, dentro das minhas justificativas, acho que não podemos ficar sem tentar fazer algo para, pelo menos, impossibilitar o mínimo possível futuros ataques dessa natureza. Eu sei que o poder de um projeto com gasto pessoal é do executivo, por isso eu gostaria que o prefeito analisasse essa possibilidade de criar o cargo de vigilante escolar, posteriormente um processo seletivo com profissionais capacitados a ocupar esse cargo, né, que é um cargo de muita responsabilidade. Então, eu peço aos colegas que
permito
votem...
A parte, vereador?
Sim.
Até porque, nas escolas estaduais, existem dois vigilantes, né? Seriam dois guardas do Estado. E as nossas escolas municipais não tem ninguém. Então, acho que é pertinente você ter o requerimento. E eu acho que é de grande valia para o município. E, de repente, é aquilo que você falou, né? Podemos evitar alguma tragédia. Então, acho que devemos votar, sim. E peço aí ao prefeito que dê maior atenção a esse requerimento da nobre colega vereadora Magali.
Ok. Então, peço aos colegas que votem a favor desse requerimento. Vamos tentar dificultar esse acesso. E eu fico no aguardo. E, mais uma vez, reitero esse pedido dentro das possibilidades do prefeito. Era isso.
O requerimento está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores.
A palavra, senhora presidente.
Palavra com o vereador Santi.
Senhora presidente, colegas vereadores, a imprensa aqui e os que nos prestigiam esta noite nas suas casas. Esse requerimento da colega Magali, ele é de suma importância. Essa semana também estive aqui nesta casa para que fosse feito esse requerimento também. No ano de 2005, mais ou menos, esses fatos, eles não vêm de hoje, eles vêm acontecendo e cada lugar é uma coisa diferente, mas acontece. Muitos desses casos não são nem levados em conta e ninguém acaba sabendo o que acontece, porque ninguém registra esses casos, né? Então, em 2005, eu vou falar isso porque aconteceu com a minha família, aconteceu com a minha esposa. Quando ela estava grávida na escola, ela foi ameaçada, né? Então, é uma coisa que a gente sente. E é uma coisa que precisa ser feita. Porque a segurança hoje, eu dou como exemplo isso. É um exemplo que eu estou falando. Porque aconteceu também na escola estadual, sabendo que já tem vigilância, mas é um exemplo. Ninguém está livre, não é nessa escola nem na outra. E você pensa que de repente aqui, vocês, todos nós, temos filhos, né? Alguns já não estão mais estudando, mas muitos estudam em escolas municipais ou estaduais. Então, o que faz, o que a gente tem que fazer, a gente, como autoridades, né? A gente vive num mundo, numa sociedade que qualquer coisinha é motivo para uma rinha, motivo para uma briga, né? E esse tempo sem as pessoas, as crianças participarem da escola, vivendo num mundo muito informal, em celular, com joguinhos que acabam mudando o pensamento dessas pessoas, a gente traz isso como exemplo do que acontece, esses joguinhos de brutalidade, e que pega um com cabeça fraca e acaba fazendo essas besteiras que aconteceu lá em Santa Catarina, né? Mas essa tragédia que aconteceu em Santa Catarina, ela nos faz pensar e refletir muito. Podemos aceitar e deixar tudo como está? Ou podemos prevenir? É essa a ideia, prevenir. Então, esse requerimento veio numa hora, numa tragédia, mas que podia ser, pode ser evitada, fazendo como a colega Magali, no requerimento dela, descreveu. Seria isso?
É como acontece no incêndio da Boate Kiss, né? Depois que acontece as coisas, é fácil da gente querer resolver, mas tem que prevenir antes, né?
Com certeza, colega. Seria isso, senhora presidente?
O requerimento está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores.
A palavra, senhora presidente.
Palavra com o vereador Elvis.
Senhora presidente, colegas vereadores, ouvintes da rádio, pessoas que nos prestigiam pela live, aos funcionários da nossa casa e as pessoas que nos prestigiam aqui nesta casa hoje. Gostaria de cumprimentar a todos. Primeiramente, venho parabenizar a colega por ter sido feliz em fazer um requerimento de suma importância para a nossa população, principalmente aos colégios, e para ter segurança com os nossos filhos, principalmente aqueles que não podem se defender, que são mais pequenos. Isso é muito importante. Então, com certeza, a secretária da Educação, juntamente com o executivo, vão olhar com carinho o seu requerimento, porque ele é pertinente e tem o meu apoio também. Isso daí que eu tinha para dizer. Muito obrigado.
O requerimento está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. O requerimento está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Requerimento aprovado por unanimidade. Peço ao segundo secretário que leia o projeto de lei de origem conjunta entre os poderes legislativo e executivo de protocolo número 048.
Autoriza os poderes executivo e legislativo de Campinas do Sul a firmarem convênio de permuta de uso do bem imóvel de propriedade do município e das outras providências. Paulo Sérgio Batiste, prefeito, e Rosângela Lázaro Montepó, presidente do Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do município. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e o prefeito municipal sanciona e promulga a seguinte lei de origem conjunta. Artigo 1º. Ficam os poderes executivo e legislativo de Campinas do Sul autorizados a firmar em termo de permuta de parte de imóvel de propriedade do município de Campinas do Sul para fins de interesse público. Artigo 2º. O imóvel que trata a presente lei é o lote urbano número 10, da quadra número 38, situado nesta cidade de Campina do Sul, com área de 1 mil metros quadrados, com as seguintes confrontações: ao norte, com parte do lote número 9, ao sul, com a rua Daltro Filho, a leste, com a Maurício Cardoso, e a oeste, com o lote número 8. Artigo 3º. Consiste a permuta em possibilitar que a Câmara de Vereadores ceda ao Poder Executivo espaço físico onde está instalada a Câmara de Vereadores, e o Poder Executivo ceda parte não edificada do terreno do lado norte da confrontação, a partir do limite do lote número 9, para o sentido sul, com área de 268 metros quadrados, onde será construída a nova instalação do Poder Legislativo. Artigo 4º. Deverá constar no convênio, dentre outras avenças, que tão logo seja firmado, o Poder Legislativo poderá iniciar o procedimento de construção de sua edificação, mas somente entregará para o Poder Executivo suas atuais instalações quando já estiver ultimada a obra e instalada a nova sede. Artigo 5º. As reformas e adequações necessárias no atual prédio do Poder Legislativo após a permuta serão de responsabilidade do Poder Executivo. Artigo 6º. As despesas para elaboração do projeto e construção da nova obra correrá por conta de dotação orçamentária própria do Poder Legislativo. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Campina do Sul, 5 de maio de 2021. Paulo Sérgio Batista, prefeito. Rosângela Lázaro Montepó, presidente do Poder Legislativo.
O projeto está acompanhado da cópia da matrícula do referido imóvel que cada vereador poderá visualizar. E nos termos do artigo 110 do Regimento Interno, especialmente no que se refere ao parágrafo 2º, consulto a CUP sobre a possibilidade de discutirmos e votarmos este projeto com a dispensa de parecer. Com a palavra, o presidente da CUP.
Acredito que votamos hoje, presidente.
Também consulto os líderes partidários sobre a decisão da CUP.
Concordo com a CUP.
De acordo.
De acordo.
Então, o projeto de lei de origem conjunta entre os poderes legislativo e executivo número 001-2021 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores.
Com a palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador Elvis.
Senhora presidente, colegas vereadores, já estive na tribuna anterior, já cumprimentei a todos. A gente vê que é um projeto de extrema importância, porque a nossa casa já há vários anos vem planejando em construção de uma nova casa, pois nós não temos acesso a pessoas com deficiência e também a questão de segurança aqui nesta casa. Então, vamos dar o primeiro passo para que seja realizado este projeto, que é de suma importância para a segurança nossa, dos funcionários e das pessoas que daqui um pouco venham prestigiar aqui nessa casa os projetos que sejam feitos. Gostaria de parabenizar o Executivo e ao Legislativo por estarem em comum acordo em fazer construir em prol do nosso município. Isso daí que tinha para falar.
O projeto está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. Eu gostaria que o vice-presidente assumisse por um momento. Senhor presidente em exercício, colegas vereadores, servidores da casa, aqueles que nos acompanham também aqui nesta casa e também através da live. Então, como o vereador Elvis disse aqui, uma primeira semente plantada, um primeiro passo, inclusive de comum acordo. Que bom quando a gente lê um projeto e fala em conjunto. Que bom quando a gente consegue construir conjuntamente algo que seja bom para a municipalidade. Então, penso que conseguimos chegar nessa ação bastante já produtiva de ganho, tanto para o executivo como o legislativo. Com essa ação, ganharão os dois poderes, se economizará, né, recursos também dos cofres públicos, porque é preciso que a gente compreenda que tanto o prédio de lá como o prédio de cá, eles pertencem para o município, eles pertencem para a municipalidade. Então, agora, com esse projeto, né, essa permuta, é para que possamos, então, o legislativo fazer um projeto que também vai ter uso comum. Este que é o importante. Vai ser a casa legislativa, mas que o poder executivo também possa usar quando, né, for de sua necessidade. Então, com espaço de auditório, quem sabe com espaço para reuniões, né, que nenhum dos poderes hoje tem um espaço para que a gente possa fazer essas ações. Então, Deus queira que possamos ainda, né, nessa legislatura, construir assim, né, com essa iniciativa, muitos projetos de forma conjunta para que quem ganha com isso tudo é o nosso município. Obrigada. O projeto está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. O projeto de lei de origem conjunta entre os poderes Legislativo e Executivo número 001 de 2021 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Projeto de origem conjunta entre Legislativo. Peço à primeira secretária que leia o ofício PM número 108/2021.
Ofício PM número 108/2021, Campinas do Sul, 6 de maio de 2021. Senhora Presidente, ao cumprimentá-la cordialmente, aproveito a oportunidade para solicitar a retirada de tramitação do projeto de lei número 021/2021. Externamos nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Paulo Sérgio Batiste, prefeito.
Então, para que todos fiquem cientes, o projeto de lei 021/2021, ele foi baixado na sessão passada, porque não constava junto com ele o impacto orçamentário e nem a declaração, né, quanto aos limites de gasto com pessoal, o que é obrigado, né, pela lei de responsabilidade fiscal. Então, a Câmara fez um ofício, né, para o senhor prefeito, ofício Câmara de Vereadores 025 de 2021, de 4 de maio de 2021. Então, esta presidência esperava, né, receber o referido impacto e também a declaração do prefeito para que nesta sessão nós pudéssemos hoje, conforme foi acordado com a CUP, com os líderes partidários, discutirmos e votarmos. E certamente aprovarmos a contratação de mais um professor, né? Porque com certeza os colegas todos também têm essa compreensão da importância da educação. Só que, para nossa surpresa, ao invés dos dados, né, solicitados, a gente também não conhece muito os motivos, o senhor prefeito enviou o ofício retirando o projeto da pauta e que obrigatoriamente devemos acatar, como estabelece o artigo 107, no seu inciso 3º do Regimento Interno. Então, o projeto será devolvido pela Secretaria da Casa para o autor, como é requerido. Então, peço à primeira secretária que leia o ofício PM 107/2021.
Ofício PM número 107/2021, Campinas do Sul, 6 de maio de 2021. Senhora Presidente, ao cumprimentá-la cordialmente, aproveito a oportunidade para encaminhar a apreciação desta digna casa os seguintes projetos de lei. Projeto de Lei número 022/2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal custear as despesas relativas aos eventos alusivos ao 62º aniversário do município de Campinas do Sul e da outras providências. Projeto de Lei número 023/2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar financiamento junto à instituição financeira oficial do país, objetivando a aquisição de um caminhão caçamba truque e da outras providências. Quanto ao projeto de lei número 022/2021, solicita-se sua apreciação em regime de urgência especial, nos termos do artigo 44 da Lei Orgânica do Município de Campinas do Sul. Atenciosamente, Paulo Sérgio Batiste, prefeito.
Peço ao segundo secretário que leia a justificativa do projeto de lei 022/2021.
Nobres vereadores, nesta comemoração do aniversário dos 62 anos do nosso município, uma vez mais as medidas determinadas pelo governo estadual relativas ao distanciamento controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo coronavírus, Covid-19, nos impede de promover eventos com grandes aglomerações e congraçamento de pessoas. Assim, e como em todas as atenções estão voltadas ao setor de saúde, até porque justificável, em virtude da pandemia, não seria crível realizar outros eventos que não aqueles voltados para a saúde, conscientizando desta forma a população no sentido de esclarecer e prevenir a doença. Conforme consta do plano de trabalho que segue em anexo ao presente projeto, serão realizadas despesas com matéria de publicidade institucional referente ao aniversário do município em rádios e TV, bem como aquisições de materiais para prevenção da doença, que será distribuído para a população, além de outras pequenas despesas. No valor global, a despesa não ultrapassará R$10 mil, necessários à consecução da programação que se propõe realizar. Assim, encarecemos pela aprovação do mesmo, por esta Casa do Povo. Gabinete do Prefeito, 6 de maio de 2021. Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Peço à primeira secretária que leia o item 3 e 5 do plano de trabalho.
No item 3, descrição do projeto. Então, o título do projeto. Festividades alusiva ao 62º aniversário do município de Campinas do Sul. O período de execução, o início seria dia 11 de maio de 2021 e o término dia 31 de maio de 2021. A identificação do objeto. Comemorações alusivas ao 62º aniversário de Campinas do Sul em 31 de maio de 2021. A justificativa. Na semana de 11 a 31 de maio de 2021, o governo de Campinas do Sul estará realizando ações voltadas às comemorações alusivas ao aniversário de 62 anos de emancipação política administrativa. Devido ao momento atípico para programações festivas, em virtude da pandemia da Covid-19 que ainda persiste no nosso município e no país, vamos restringir as atividades comemorativas, evitando aglomerações em respeito ao protocolo de saúde e segurança para a população. Portanto, as atividades para comemorar o aniversário de 62 anos do município serão voltadas para a saúde, com distribuição de alguns materiais de proteção individual, materiais informativos, organização de campanha de agasalho e de cobertores e também exposição itinerante de fotos da nossa cidade em vários estabelecimentos comerciais e públicos. No item 5 é o plano de aplicação. Seria ações voltadas à saúde, publicidade institucional referente ao aniversário do município, nas redes sociais e nos meios de comunicação, no valor de R$ 5.500. Aquisição de materiais para divulgação e equipamentos de prevenção da Covid-19, no valor de R$ 2.500. Exposição itinerante de fotografias do município e outras despesas, R$ 2.000.
Peço ao segundo secretário que leia o projeto de lei 022-2021.
Autoriza o Poder Executivo Municipal custear as despesas relativas aos eventos alusivos ao 62º aniversário do município de Campina do Sul e da outras providências. O prefeito municipal de Campina do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a lei orgânica do município. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou, eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, mediante comprovantes que atendam os requisitos legais, pagar despesas diretamente relacionadas aos eventos alusivos ao 62º aniversário do município. Artigo 2º. As despesas resultantes da presente lei não poderão exceder a importância de R$ 10.000 e correrão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 3º. A importância prevista do artigo 2º desta lei poderá ser utilizada para pagamento de despesas relacionadas à publicidade institucional relativa ao aniversário do município, aquisição de materiais e produção de prevenção à epidemia do coronavírus, Covid-19, material voltado às ações de saúde e outras pequenas despesas inerentes à comemoração do aniversário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 6 de maio de 2021. Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Este projeto, ele foi enviado com pedido de regime de urgência especial, né? Urgência especial, conforme o ofício PM, então, 107 de 2021. Então, assim estabelece o regimento interno desta Casa. No seu artigo 116, diz que as proposições poderão tramitar em regime de urgência especial ou de urgência simples. No parágrafo 1º, o regime de urgência especial refere-se ao disposto no artigo 44 da Lei Orgânica e implica que a matéria seja deliberada em votação na mesma sessão em que for apresentada ao plenário, dispensadas as comissões de emitirem pareceres. No parágrafo 2º, no caso de regime de urgência especial no parágrafo anterior, as emendas à proposição em discussão poderão ser verbais, desde que propostas antes do início da votação. No seu artigo 117, descreve que a concessão de urgência especial dependerá de aprovação do plenário, mediante provocação da mesa de comissão ou do executivo, quando o autor da proposição ou ainda por proposta da maioria dos membros da edilidade, devendo ser transcrito na ata da sessão anterior. Parágrafo 1º. O plenário somente concederá a urgência especial quando a proposição, por seus objetivos e justificativas, exige apreciação pronta, sem o que perderá a sua oportunidade ou eficácia. Desta forma, o pedido de regime de urgência do senhor prefeito ao projeto de lei 022-2021 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores.
A palavra, senhora presidente.
Palavra com a vereadora Daniela.
Senhora presidente, colegas vereadores, aos que nos ouvem pela rádio, aos que estão presentes aqui nesta casa, minha saudação. Nosso município está de aniversário este mês de maio. e sabemos que em questão do Covid-19 não poderá haver aglomerações como foi colocado no projeto de lei número 022/2021. Nela consta valores que serão gastos, onde um deles é a aquisição de materiais para divulgação e equipamentos de prevenção, que serão entregues à população. Questiono aqui, como seria feito essas entregas? Deixo aqui uma sugestão. Daria para fazer um pedágio na avenida com o pessoal da saúde, onde neles seriam passadas as informações e entregues este material para orientação às pessoas. Mesmo que os casos diminuíram, precisamos tomar os devidos cuidados para que não volte a agravar. Aproveito aqui para pedir à população que continuem os cuidados, pois vamos entrar na estação mais fria do ano e não queremos que vire um caos novamente. É isso, senhora presidente.
O pedido de urgência do projeto de lei 022/2021 está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. O regime de urgência está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado o pedido de urgência do Executivo Municipal. Então, aprovado o regime de urgência, o projeto de lei 022/2021 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de lei 022/2021 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Projeto de lei 022 aprovado. Peço à primeira secretária que leia justificativa ao projeto de lei 023/2021.
Justificativa. Nobres vereadores, a administração municipal, visualizando os postulados da oportunidade e do interesse público, bem como diante de premente necessidade de renovação do maquinário do município de Campinas do Sul, vem através deste projeto solicitar a autorização desta digna Casa Legislativa para realizar contratação de financiamento junto à instituição bancária oficial do país, tendo como objeto de aquisição um caminhão caçamba. Estima-se que o valor total do bem a ser adquirido não ultrapasse os R$ 650 mil, o qual deverá ser pago com o valor financiado e o saldo com o orçamento próprio do município. Destaca-se também que, se aprovado o financiamento e adquirido o caminhão, há possibilidade de venda através de processo de leilão de até 2 dos caminhões em precário estado de conservação, sobre os quais, após análise, se verificou que a sua permanência no patrimônio tem-se como contraproducente a própria administração, necessitando de gastos para sua manutenção em valores que não podem ser desconsiderados por conta de seu importante volume. Assim, conforme planilha que segue anexo, estima-se que o pagamento dentro dos 40 meses previstos não ultrapassa os 14 mil mensais, com redução no decorrer do mesmo, sendo que após esse período teremos um bem de grande valia ao patrimônio, sem gerar as despesas que os veículos mais antigos têm gerado aos cofres públicos. Por isso que, com amparo, especialmente no notório interesse público na ação que se pretende, é que encarecemos pela aprovação do presente projeto. Gabinete do Prefeito, 6 de maio de 2021, Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Peço ao segundo secretário que leia o projeto 023/2021.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar financiamento junto à instituição financeira oficial do país, objetivando a aquisição de um caminhão caçamba truck e da outras providências. O prefeito municipal de Campinas do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a lei orgânica do município, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e o sancione e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e garantir financiamento junto à instituição bancária oficial do país, até o limite de R$ 450 mil, destinado à aquisição de um caminhão caçamba. Parágrafo 1º. O valor financiado será contratado pelo prazo total de 40 meses. Parágrafo 2º. Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução da aquisição prevista no caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 35 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000. Artigo 2º. Os recursos provenientes da operação de crédito que se refere a esta lei deverão ser consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inciso 2º, parágrafo 1º, artigo 32, da Lei Complementar nº 101/2000, e artigos 42 e 43, inciso 4º, da Lei nº 4.320/1964. Artigo 3º. Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar anualmente as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos relativos aos contratos de financiamento, a que se refere o artigo 1º desta lei. Artigo 4º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 6 de maio de 2021. Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
O projeto de lei 023/2021 vem acompanhado de uma planilha com a simulação das parcelas do financiamento para o conhecimento dos colegas vereadores. E nos termos do artigo 110 do Regimento Interno, especialmente no que se refere ao parágrafo 2º, consulto a CUP sobre a possibilidade de discutirmos e votarmos esse projeto com a dispensa de parecer. Com a palavra, o presidente da CUP.
Senhora presidente, só para uma correção aqui na justificativa, bem lembrado aqui pelo vereador Elvis, houve um erro aqui de 650 mil e não 450. Então tem um erro na justificativa, mas tudo bem. Isso aí a gente pode corrigir. E eu acredito que votamos hoje sim.
Viu? Eu acho que não.
Será que é um erro ou é recursos próprios uma parte?
É. 450 é o financiamento. E 650.
Porque tem uma parte de recursos próprios,
isso,
né?
Isso aí. Deu certo.
Tá certo. Talvez esteja. Tá
certo? Seria 450 mil de financiamento. E os outros 200 mil seria recurso próprio.
É, talvez certo. Seja isso. Mas, enfim, tá a CUP, então, podemos votar hoje?
Votamos hoje.
Então, se tiver depois alguém, pode o líder do governo ir conferir, né? Mas penso que está correto. Então, o projeto de lei 023 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores.
A palavra, senhora presidente.
Com a palavra, vereador Rodrigo.
Senhora presidente, colegas vereadores, a imprensa que nos prestigia e as pessoas que aqui fazem presente. Senhores vereadores, esse projeto é muito bom e vem para somar para o município. Por que eu digo isso? Porque conhecendo a situação do maquinário, esse defasado, que vem há muito tempo, com o gasto que tem a municipalidade com esses caminhões ou mais velhos aí, com um veículo novo, ele sabendo, botando uma pessoa, sabendo que uma pessoa que saiba operar bem, não vai ter gastos. Né? Um veículo novo não dá problema. Então, esse projeto é bem-vindo e vai só somar para o município. Seria isso.
O projeto está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores.
Palavra.
Palavra com o vereador Leonir.
Alô? Excelentíssima senhora presidente, colegas vereadores, aos funcionários desta casa, a Rádio Campinas, e aos que nos acompanham pela live, minha saudação. Referente a esse projeto, até esse dia atrás, eu estava conversando com o senhor prefeito, eu acho que ele vem, para dizer a verdade, em boa hora, porque a gente sabe que nem o colega Rodrigo falou, nós temos uns caminhões que já estão sucatados. E eu já tive essa experiência na minha vida, na firma, que nós tínhamos dois caminhões sucateados, que dava muita despesa. E quando foi comprado, olha, quase o que a gente gastava de prestação, de conserto, tu pagava a prestação. Então, eu só quero dizer aí, ao senhor prefeito, que eu sou favorável a essa aquisição, porque vai economizar muito, ou principalmente o pessoal também já vai economizar, e aonde precisava dois, né, com um caminhão maior, vai fazer o serviço desses dois. Né. Então, só quero dizer que sou favorável a esse projeto. Obrigado.
O projeto de lei 023 está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores.
A palavra, presidente.
Palavra com o vereador Rodrigo Santolin.
Senhora presidente, colegas vereadores, a Rádio Campinas, pessoal que nos ouvem através dessa rádio. O que o Leo falou é bem certo. Às vezes, não adianta você ter dois ou três caminhão que vive na oficina, caminhão sucateado, né? E o que vai transportar esse caminhão aqui é equivalente a três caminhões pequenos, de caminhão toco seria, né? E sobre esses 450 mil aqui, e tem mais os outros 200 mil, seria a caçamba do caminhão também. Porque tem o caminhão que está em torno de 450 mil, né? E tem mais a caçamba, que é cara também, né? Mas, enfim, vai para a licitação, né? O que fizer mais barato, né? Com certeza vai ganhar, né? E vai ficar com caminhão para 4, 5, 6 anos, provavelmente sem dar manutenção, né? É, trocar óleo, pneus e botar a trabalhar. Aonde tem, às vezes, três motoristas, com um motorista vai fazer o mesmo serviço com bem menos gasto, né? E, provavelmente, ali para frente, ali, colocar no leilão, que nem está em cima aqui, e vender mais um ou dois caminhões que está meio mal pegado das pernas, diz o outro ali, esses mais antigos ali, né? Que com certeza dá para pagar as prestações ali e faz um serviço de mais qualidade e mais rápido. Era isso, senhor presidente.
O projeto de lei 023 continua em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. Presidente. Palavra com o vereador Elvis.
Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da rádio, novamente gostaria de cumprimentar a todos. Primeiramente, eu acho pertinente esse projeto, porque a renovação da nossa frota é muito importante, até mesmo para agilidade da manutenção, principalmente das estradas. Estive um pequeno período na Secretaria de Obras e senti a dificuldade de nós não termos veículos com boas condições, pois a nossa frota é muito antiga e necessita dessa renovação, sem dúvida. No momento que a gente teve ali, chegamos a trabalhar com dois caminhões em estradas de longo trajeto. É muito difícil para quem está ali em linha de frente, para poder deixar em dia, principalmente as estradas, a gente fala, porque é onde a gente desloca, o pessoal precisa para transportar os produtos, cereais e ração, aves, enfim, o que se produz no agro. Então, acho que esse projeto vem numa boa hora, vem no momento certo, porque é um investimento que o prefeito mesmo, o executivo, vai pagar dentro da sua administração. Isso é de muita importância, não deixará a dívida para outros futuros prefeitos. E gostaria de parabenizar por ter essa atitude de mandar esse projeto já no primeiro ano de mandato, sendo que é muito bom para nós também, para os nossos funcionários também poderem ter um veículo com condições de trabalho. Era isso daí que eu tinha para falar. Muito obrigado. Sim?
Não, é que para depois não dar problema como deu na última vez com os bancos. Eu não sei se já tem o banco ou é diretamente o financiamento feito.
Esse financiamento acho que é numa linha de crédito que o governo federal libera para diretamente, eu acho, com o BNDES, se eu não me engano. O governo libera para as prefeituras. Isso daí acho que já teve outra vez.
Acho que não. Eu acho que esse deve ser vereador financiamento próprio, não deve ser linha. Deve ser algum. Diz no projeto Banco Oficial, né?
Sim.
Então pode ser Banco do Brasil. A Caixa também, né? Oficial, são um banco público, né?
Sim. O importante é que os valores estão dentro do parâmetro concreto, pois um caminhão, qualquer caminhão, hoje está em torno de 430 a 450 mil, mais a caçamba dele, sendo o pistão frontal, que geralmente é o que se usa com reforço, caçamba para usar na pedra, em torno de 150 a 200 mil. Então, os valores estão bem colocados. Eu acho que não está fora de valor, nada, está tudo certinho. Então, de minha parte, sou favorável a esse projeto.
Obrigado pela parte.
O projeto 023 está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. Lembrando, então, aos colegas que nos termos do artigo 156, no inciso 6º do Regimento Interno, por se tratar de autorização para financiamento, será aprovado o projeto se obtiver, no mínimo, voto da maioria absoluta dos vereadores. Isto é o que consta no nosso regimento. Então, o projeto de lei 023-2021 está em votação. E os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Projeto de lei 023-2021, aprovado e cumprindo a maioria absoluta dos vereadores. Recebemos também, então, o projeto de lei 024, que deixaremos de ler, pois o chefe do Poder Executivo, no dia de hoje, apresentou um substitutivo a este projeto de sua autoria. Então, peço à primeira secretária que leia o ofício PM 110/2021.
Ofício PM número 110/2021, Campinas do Sul, 10 de maio de 2021. Senhora Presidente, ao cumprimentá-la cordialmente, aproveito a oportunidade para encaminhar a apreciação desta digna casa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei substitutivo ao projeto de lei número 024/2021. Altera lei municipal número 1758/2008 e da outras providências. Atenciosamente, Paulo Sérgio Batiste, prefeito.
Peço ao segundo secretário que leia a justificativa.
Nobres vereadores, trata o presente projeto de lei de alteração da legislação municipal relativa à lei de diretrizes urbanas de nosso município, sendo que o objetivo do presente projeto é revogar a letra B do artigo 29, bem como as partes finais, artigo 30, 31 e 32 da referida lei, na medida em que estabelecia limites já especificados em legislação federal, não havendo qualquer motivação legal para sua permanência como limitador à construção em nosso município. Além disso, em contato com o setor da engenharia do município, nos foi repassado que todas as normas e diretrizes da lei aos quais encontra-se amparada em legislação federal são seguidas pelo município, não havendo óbices à alteração que aqui se propõe. Assim, encarecemos aos nobres vereadores pela aprovação do projeto que se apresenta. Gabinete do Prefeito, 10 de maio de 2021. Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Peço à primeira secretária que leia o projeto de lei substitutivo.
Projeto de lei substitutivo ao projeto de lei número 024/2021, de 10 de maio de 2021. Altera a lei municipal número 1758/2008 e da outras providências. O prefeito municipal de Campinas do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a lei orgânica do município, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou, eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Os artigos 29, 30, 31 e 32 da Lei Municipal nº 1758, de 23 de setembro de 2008, passam a ter a seguinte redação. Artigo 29. Definem-se como: A. Índice de aproveitamento de uma edificação ou conjunto de edificações é o quociente entre a área máxima construída e a área total do lote. Artigo 30. No tocante ao zoneamento da sede do município para edificações comerciais e de prestação de serviços, o índice de aproveitamento do terreno poderá ser de até 3,0. Artigo 31. No tocante ao zoneamento da sede do município para edificações residenciais, unifamiliares e bifamiliares, o índice de aproveitamento do terreno poderá ser de até 2,0. Artigo 32. No tocante ao zoneamento da sede do município para edificações residenciais, multifamiliares, conjuntos residenciais ou edificações mistas, o índice de aproveitamento do terreno poderá ser de até 2,8. Artigo 2º. Os demais dispositivos permanecem inalterados. E artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Gabinete do Prefeito, 10 de maio de 2021. Paulo Sérgio Batiste.
Nos termos do artigo 110 do Regimento Interno, especialmente no que se refere ao parágrafo 2º, consulto a CUP sobre a possibilidade de discutirmos e votarmos esse projeto com a dispensa de parecer. Com a palavra, presidente da CUP.
Votamos hoje, presidente.
Consulto também os líderes partidários sobre a decisão da CUP.
De acordo.
De acordo.
Então, o projeto de lei substitutivo ao projeto de lei 024/2021 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de lei substitutivo ao projeto de lei 024/2021 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Projeto de lei substitutivo ao projeto de lei 024/2021 aprovado. Passaremos então agora para as considerações finais. Então peço à primeira secretária que organize esta atividade.
Thank you.
Então, primeiro o vereador Jorge. Segundo, Elvis. Paulo Macari. Leonir. Rosângela. Daniela.
Então, com a palavra, vereador Jorge.
Senhora Presidente, colegas vereadores, povo que nos escuta através da rádio e através das redes sociais. Eu vou ser breve hoje, mas não poderia deixar de comentar. Passando hoje na Secretaria de Obras, conversando com um servidor do município, até vou fazer o nome, é o Elton Canal. Tá? Ele não tem dia, não tem hora, não tem se é frio, chuva ou não, ele está lá lavando máquinas, né, caminhões, carros da saúde, enfim. Ele é um servidor que serve para tudo. Na mecânica, motorista. E ele até solicitou ao prefeito para uma gratificação, uma GED, que hoje chamo, né? E disse que o prefeito estava analisando. Na outra administração, ele ganhou essa GED. E o prefeito Neri era nosso adversário. E eu dei os parabéns ao prefeito Neri, né, por ele ter dado para esse Serapaz, esse servidor, porque realmente ele merece. Então, eu acho que tem mais gente que merece, lógico, mas eu pediria então ao Rodrigo, colega Rodrigo, que falasse com o prefeito, para que olhasse com carinho esse caso, né? Porque quem conhece ele, o Elvis também trabalhou lá embaixo, sabe da capacidade do rapaz e sabe que ele nunca se negou a fazer nada naquela secretaria. Então, esse é um pedido que eu faço, tá? Em nome do Elton. E também gostaria de agradecer aqui, porque a gente só vem pedir e não agradece, né? Então, gostaria de agradecer ao Carlos Alberto Nardino, que eu não sabia o nome dele, agora o Ronaldo me passou, o popular Mano, tá? Eu havia pedido para ele, somente para ele, não pedi aqui nessa casa, umas placas de trânsito, e ele prontamente me atendeu. Então, eu agradeço a ele, né? A gente tem que saber agradecer também. E também agradecer, então, ao prefeito que está se empenhando, como o Rodrigo me falou, naqueles notebooks para os professores, né? Que é de suma importância, uma ferramenta de grande utilidade para eles. Hoje as aulas voltaram, né? É 50% de aulas presenciais, mas mesmo assim elas precisam desse equipamento. Então, eu gostaria que o prefeito olhasse com carinho, né, a esse pedido e que, se fosse possível, atendê-lo. Né? E já que está voltando às aulas, não sei por quanto tempo, porque já tem municípios aí que vão ter que parar. Isso é lamentável, né? Porque está correndo bem, os alunos precisam da escola, porque na escola, em casa, eles não aprendem, não adianta. A professora pode mandar os temas, mas o pai não é que nem a professora. Na escola é diferente. Então, essa é a dificuldade dos alunos hoje em casa. Eles não estão aprendendo. Né? E professora não é como dizem por aí também, que chega na escola e abre o livro e vai dar sua aula. Não é isso também, não. Professora tem que, a Daniela sabe, né, Dani? Professora tem que planejar a aula, tem que pesquisar, né? Não é simplesmente chegar lá, abrir o livro e dar a sua aula. Seria muito fácil. Então, eu acho que o prefeito, se atender esse pedido nosso aí, não só meu, de todos os professores, é de grande valia para elas e também para o nosso município. Era isso, senhora presidente e colegas vereadores.
Com a palavra, vereador Elvis.
A palavra. Senhora presidente, colegas vereadores, ouvintes da rádio, já tive aqui cumprimentar quem não estava nos ouvindo. O que me traz aqui hoje é um esclarecimento sobre alguns pronunciamentos na última sessão. Gostaria de esclarecer a minha posição. A questão de algum alguns projetos. Sem dúvida, todos os prefeitos que aqui passaram sempre plantaram sua semente, fizeram bons projetos. E também a gente cita quando se faz algum na emoção e não na razão. Foi a questão que a gente citou algo em algumas sessões anteriores de um projeto que teve que viria a prejudicar. Talvez que foi na emoção e não na razão. Mas não, nunca deixei de tirar o mérito de prefeito nenhum que passou aqui, porque todos fizeram coisas boas pelas pessoas, até mesmo porque sempre receberam o seu salário em dia, até mesmo no último dia de mandato, o município sempre pagou. Para qualquer um de nós, funcionários públicos, que nós não deixamos de ser funcionários do povo. Então, nós estamos aqui para representar toda a população da melhor maneira possível. Esse é o nosso objetivo quando nós ganhamos os votos, para isso que nós estamos aqui. Também gostaria de falar sobre a ponte. A ponte, sem dúvida, a nossa administração, o executivo está empenhado com muita responsabilidade e competência. Todos que estão envolvidos estão trabalhando e sabem da extrema importância que essa ponte saia para o nosso município. Que ela seja construída, está andando dentro das condições que o governo nos dá. Nós temos passos, isso foi feito passos na administração passada. Começamos também com o empenho de pessoas como o falecido Dimas, Leonir Bortolin e outros, que nunca vão deixar de ter o seu mérito e todos os envolvidos o dia que for construído por ter se preocupado em buscar o recurso. E também a administração passada tem uma grande contribuição, sem dúvida, por ir atrás de buscar os projetos, fazer. Se algum ficou fora, essa administração foi atrás e está concretizando. Isso a gente gostaria de dizer, deixar claro, que não tenho nada contra ninguém, só tenho a dizer o seguinte, que a gente comentou algo que talvez foi feito na emoção e não na razão. Só isso. E era isso daí que eu tinha para esclarecer. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Paulo Macari.
Senhora presidente, demais colegas vereadores, aos que nos ouvem pela rádio e pela live, aos que estão aqui presentes, os funcionários. Eu estive conversando com o nosso deputado federal, Carlos Gomes, semana passada. Ele nos garantiu um recurso de 200 mil para o nosso hospital municipal, para concretizar ali o centro cirúrgico. Muito importante esse recurso, né? Eu acho que demais também deputados aí estão conseguindo valor. O Jorge também já conseguiu um valor aí. Eu acho demais, eu não sei quem, o PTB também acho que conseguiu um valor, né? Então é muito importante isso para terminar esse projeto aí do centro cirúrgico para o município de Campinas do Sul. E ainda mais um ônibus escolar para o nosso município, né? No que a fábrica conseguir entregar, vai ser entregue aqui para a escola do nosso município, para melhor trazer os estudantes e levar para casa. Era isso, senhora presidente. Obrigado.
Com a palavra, vereador Leonir.
Excelentíssima senhora presidente, caros colegas e os demais já citados aqui anteriormente. Tá, eu não podia deixar, nesse dia, de deixar aqui os meus sentimentos à família Camerini, né, pela perda da professora Tiziana, né, o nome é Tiziana. E deixar minha solidariedade, minhas condolências ao Matheus, que é funcionário da prefeitura, aos seus pais, o Ride e sua esposa. A gente sabe que nesse momento é muito difícil, né? Mas aqui eu quero deixar, então, minhas condolências a todos os familiares. Há dias atrás, então, eu fiz aqui um pedido ao executivo sobre os valores cobrados dos alvarás dos ambulantes e que seja designado também o fiscal para o fiscal ambulante também, né? E daí eu estive falando lá com o senhor prefeito, e ele me colocou que daria toda a atenção, mas até o pessoal essa semana andou me cobrando, apesar como é que está o andamento. Então, hoje eu estive falando com o secretário da administração, o Amir, e ele me colocou que agora, dentro desses dias aí, ele vai enviar para a Câmara, né, um projeto de modificação, né, e também que seja colocado, né, porque não adianta só mandar os valores e que não tenha ninguém para fazer essa vigilância. Né. Então, eu quero agradecer ao Poder Executivo pelo atendimento que fizeram. Tá. Outro assunto, até pertinente até a colocação e o pedido que ela fez dos vigilantes, negócio ali para eu tive vendo agora, assistindo nas redes sociais essa semana, uma colocação de um campinense. Eu até vou fazer o nome dele aqui, o senhor Gilson Portela. Ele fez nas redes sociais. E ele falando todos esses acontecimentos que vem tendo durante anos e agora que está acontecendo aí. E ele coloca muito bem, ele frisa muito bem o seguinte. Diz ele, se eu fosse um segurança, um vigilante, que eu estivesse na frente de uma escola e chegasse qualquer uma pessoa dessas, vamos dizer, para dizer a verdade, bandidos, né? Um pessoal da milícia, querendo invadir, o que que eu faria? Eu vou falar para esse cidadão que ele recue e que não faça isso. E ele fez a seguinte indagação. O que que eu faria se eu pego e dou um tiro nele e ele caiu? O que que a população vai pensar? O que que muitas vezes os meios de comunicações maldosos, meios de comunicação maldosos, o que os direitos humanos, o que a Maria do Rosário, o pessoal que defende sempre que defende mais o bandido do que aquele que está defendendo. Né? Então, ele fez uma colocação muito boa. Ele colocou, diz, é um negócio para nós, da sociedade civil, pensarmos sobre isso. O que que vai acontecer? Vocês sabem que aquele que atira, que mata, ele sempre vai ser dispensado, quase sempre, porque é afastado para ver quem que é o culpado. E a gente sabe quem que é o culpado. Mas ele que sempre vai ser o afastado da função. E daí, aonde que depois ele vai conseguir um emprego? Porque ele vai ficar manchado. Então, é triste a realidade. Ele fez uma colocação que não sei se vocês viram no que ele falou, eu achei muito interessante. E é uma realidade que está acontecendo hoje. Porque na hora que vai ser julgado, principalmente com esse Supremo Tribunal que nós temos, que uns prendem e eles mandam soltar. É verdade. Leo, o pessoal prende.
Uma parte. Eu estava assistindo esses dias também um repórter da CNN dizendo que morreu só um policial. Só um policial morreu. Porque estavam bem preparados. Daí os bandidos tinham que reagir. Não. É incrível, né?
É, não, mas é a realidade, uma colocação que eu achei muito interessante. E aí, eu queria então parabenizar o Gilson por essa colocação. E no final ele coloca a seguinte frase. Quem poupa o lobo, sacrifica as ovelhas. Era isso, senhor presidente.
Peço para o colega Rodrigo Santin que esta quinta inscrição é a mim. Mais uma vez, então, presidente em exercício, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham aqui, também nas suas casas, nossas servidoras da casa, também sempre fazendo a sua parte. Primeiro, eu gostaria de colocar para os colegas vereadores que nós estamos, nestes dias, então, estamos tentando ver com a nossa assessoria jurídica da casa, né, com a nossa assessoria jurídica da Câmara, para ver o que, que podemos fazer para melhorar um artigo da nossa lei complementar 002 de 2005, aquele artigo que fala, né, que está lá no Estatuto dos Servidores, e que fala sobre a redução da carga horária. Porque tem nos aparecido algumas situações, né? Nós já fomos procurados por pais, por mães especialmente, que são servidores públicos e que têm filhos, né, com síndrome de Down ou até mesmo com autismo, e que a gente tem, hoje temos poucos, né, graças a Deus, mas a gente sabe que no futuro nós poderemos ter outros servidores, né, vivendo esta situação. Então, porque nós temos lá uma previsão de que possa haver, né, a redução da carga horária, mas que é necessário. Só que os servidores, né, veem a dificuldade quando você reduz a carga horária, que também reduz a remuneração. E que geralmente, quando tem crianças, quando tem filhos nessas condições, também os tratamentos estão muito caros, são caros, né? Precisa de fisioterapia, precisa de fonoaudiologia, precisa de outros acompanhamentos psicomotor, e que aí reduz a carga horária e também reduz a remuneração, então fica difícil isso tudo. Então, a gente está estudando lá com o nosso jurídico para tentar apresentar aqui nessa casa mais adiante, então, uma forma que a gente possa fazer, então, essa redução, que a gente possa melhorar, né, este artigo lá da nossa Lei Complementar 002, que não haja nem perda salarial e nem compensação de horário desses servidores, né, que tem, seja pai ou seja mãe ou seja responsável, que tenham filhos, então, com síndrome de Down, né, ou outra, e que, quando provam, né, a necessidade que precisam do acompanhamento de seus pais, provada a necessidade, sem prejuízo, então, né, aos seus salários. Então, ainda estamos estudando isso em conjunto com a nossa assessoria jurídica, porque isso precisa ser legal. Se fosse pela condição, a gente, qualquer prefeito, né, qualquer vereador seria favorável, porque já sabe, né, que além de todo o outro problema da necessidade, ainda. Mas como não tem legalidade, a gente precisa estudar e ver de que forma isso seja melhor conduzido. E gostaria aqui especialmente de deixar um recado para o colega vereador Elvis. Eu compreendi que foi na emoção, né? Eu tive esta compreensão porque eu também saí daquela sessão aqui na mesma emoção, né? Então, nós seres humanos somos assim. Em vários momentos nós temos uns lapsos onde a nossa emoção ela fica um pouco mais alta do que a razão. E até porque tinha um adjetivo, né, que para mim foi colocado e eu fui para casa e fui fazer uma reflexão se eu era mesmo sem, né? Não vou repetir aqui porque não cabe. Aí, naquela emoção, eu também preparei lá o meu texto e vim, né? Então, querendo dar as minhas explicações e fazer a minha defesa. Mas pode ficar muito tranquilo, eu penso que nós já tivemos outras oportunidades de trabalharmos aqui junto, de construirmos. E nós, nove, todos sabemos aqui que somos capazes, né, de, às vezes, não levar as coisas nem para o lado pessoal e nem para o lado da emoção, que é momentâneo. E o nosso ouvinte também precisa compreender isso, né? Que quem nos colocou nessa condição aqui foi a urna. Quem disse se nós íamos ser oposição ou situação foi a urna. Então, nós precisamos respeitar aquilo que a urna nos colocou. Então, colocou nessa legislatura ele como vereador de situação e eu como vereadora de oposição. E já havíamos trabalhado numa outra legislatura fazendo isso ao contrário, né? Então, a gente precisa ter esta compreensão. Aqui somos todos capazes e responsáveis, né, de fazermos nossas defesas e sair daqui, né, batendo um no ombro do outro e tentando construir aquilo que vem pela frente. Então, para quem fez comentários, né, também, para quem será que era, não é especificamente para ninguém, né? A gente faz essas indagações, isso está, precisamos fazer isso, então, mas é tudo muito tranquilo. O final e o objetivo é o bem-estar da nossa comunidade. E com a palavra, a vereadora Daniela.
Senhora Presidente, caros colegas e pessoas que nos ouvem. Algumas mulheres me questionaram essa semana que passou a respeito dos mimos que seriam entregues a todas as mulheres de nosso município. Gostaria de saber do Poder Executivo como está o andamento para fazer essas entregas. O recurso foi aprovado, mas as entregas ainda não foram feitas. Também gostaria de saber os critérios que irão usar. Vão entregar a todas as mulheres ou vai ter uma faixa etária definida? Pois como não pode haver aglomeração, tem que haver alguma outra, uma outra forma, né? Então, esse recurso foi aprovado em março e já se passaram quase 2 meses. Precisamos de respostas, pois as pessoas nos questionam e nos cobram. Meu muito obrigada.
Então, colegas vereadores, aqueles que nos acompanharam nesta sessão ordinária do dia de hoje, penso que tivemos resultados muito positivos aqui, projetos importantes que foram analisados e votados. E como não temos mais matéria, em nome de Deus, encerramos essa sessão ordinária.